Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América. Hoje é sábado, 26 de fevereiro de 2022. A Voz da América deseja-vos um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na produção o Livre Sair, na produção está Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pidgiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchinou, que é Leste FM, estas duas últimas em Gabu. Na cidade de Buba é a Rádio Papagaio, em Cachungo é a Rádio Berlando. Estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E em Cadeou, a Voz da América está em FM através da Rádio Educativa. As nossas saudações às nossas rádios parceiras também. Nesta emissão de sábado, no espaço da Janela de Angola, em destaque partidos políticos e a validação dos seus congressos. Depois falaremos do impacto da invasão russa da Ucrânia em África. Falaremos também de raptos em Moçambique, país que tem as maiores reservas de gás natural da África subsaariana. E depois, os bastidores do desporto, o que ganham os atletas em competições internacionais, para além das medalhas. Mas antes, vamos aqui à atualidade noticiosa neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 26 de fevereiro. Explosões e tiros foram ouvidos no sábado na capital da Ucrânia, Kiev, enquanto forças russas e ucranianas combatiam pelo controlo da cidade. As autoridades da cidade impuseram recolher obrigatório entre as 17 horas e as 8 da manhã. As autoridades ucranianas estão a pedir aos cidadãos do país que ajudem a defender Kiev contra as forças russas. Uma base do exército na capital foi atacada, mas os militares da Ucrânia disseram que o ataque foi repelido. Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky procurou reunir a nação, rejeitando rumores de que ele havia fugido da cidade e insistindo que ele e outros funcionários do governo estão todos no país. Entretanto, a NATO prometeu na sexta-feira continuar a apoiar o governo e os militares da Ucrânia e alertou que tomou medidas sem precedentes para garantir a segurança dos membros da aliança. Estamos a destacar elementos da força de resposta da NATO em terra, no mar e no ar, para fortalecer ainda mais a nossa postura e responder rapidamente a qualquer contingência, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A NATO ativou uma força de 40 mil soldados. Angola apelou neste sábado, dia 26, às partes envolvidas no conflito, que opõe a Federação Russa e a Ucrânia, a observarem um cessar-fogo. A República de Angola acompanha com preocupação os novos desenvolvimentos do conflito que opõe a Federação Russa e a Ucrânia, refere o comunicado do Ministério das Relações Exteriores, que sugere às partes o diálogo político como caminho a seguir, em respeito do direito internacional e como consagrado na Carta das Nações Unidas. O Ministério Angolano das Relações Exteriores informa que está a trabalhar com as suas representações diplomáticas acreditadas na Rússia e na Polónia para a evacuação dos angolanos residentes nas áreas afetadas. O Consulado de Angola no Reino Unido anunciou que estava a acolher os estudantes interessados em regressar no posto fronteiriço Corezewa Crockett a partir deste sábado, dia 26 de fevereiro. O consulado nota também que os estudantes têm 7 dias para o fazer. A Polícia Marítima Francesa apreendeu neste sábado um navio que as autoridades suspeitam pertencer a uma empresa russa alvo de sanções da União Europeia por causa da guerra na Ucrânia, disse um funcionário do governo à Reuters. A empresa proprietária do navio pertence a um empresário russo que está na lista de pessoas sancionadas da União Europeia, segundo a autoridade marítima francesa que fez a apreensão. Entretanto, no desporto continuam a surgir notícias de boicote à Rússia. As seleções da Suécia e da Polónia anunciaram que não vão jogar contra a Rússia nos play-offs do Mundial de 2022. O governo sueco disse que tentaria ainda persuadir os outros 27 Estados da União Europeia a impor uma proibição geral de desportos à Rússia enquanto durar a invasão da Ucrânia.
Em Angola, os partidos políticos levantam dúvidas sobre a demora na decisão do Tribunal Constitucional para validar os congressos realizados no ano passado. Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, o secretário para Assuntos Eleitorais da UNITA, Faustino Mumbica, e o deputado MPLA, João Pinto.
Analistas em Luanda alertam que se o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão definitiva até o mês de março sobre os congressos realizados em 2021, poderá criar embaraços à participação dos três partidos históricos nas eleições de agosto. Em causa estão os congressos realizados pelo Bloco Democrático, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e do Movimento Popular de Libertação de Angola, o Partido no Poder. Há pouco menos de 6 meses da ida às urnas em Angola, as nossas fontes consideram que o arrastar deste processo até ao limite previsto nos termos legais, o Tribunal Constitucional pode colocar estes partidos numa situação delicada e entrar em conflito de interesse nas vestes de Tribunal Eleitoral. Para muitos especialistas da política interna, este atraso na anotação dos congressos prejudica mais os partidos da oposição e sustenta a tese segundo a qual o Tribunal Constitucional e o Poder Judicial, no geral, continuam a andar a reboque do poder político. O presidente eleito do Bloco Democrático diz que o seu partido aguarda há 7 meses pela anotação do Tribunal Constitucional sobre o congresso realizado em julho do ano passado. Filomeno Vieira Lopes confirma encontros presenciais com a direção do Tribunal para esclarecer a demora deste processo.
Do ponto de vista geral, é sempre um quadro preocupante. Sobretudo nós estamos num período eleitoral e precisamos que as direções dos partidos políticos, na linha que foi aprovada em Congresso, na maioria, digamos, dos militantes dos partidos, seja rapidamente validada pelo Tribunal Constitucional, para que os partidos possam ter uma gestão normalizada, sabe, inclusive, até do ponto de vista bancário. Não se aceita que a nova direção possa assinar documentos e abrir conta sem que tenha o documento do Tribunal Constitucional. Portanto, é tudo limitações. Estão normal. Mas relacionadas com uma estratégia eleitoral, com a campanha eleitoral, com a venda da imagem daqueles que poderão ser candidatos a presidente, que, sejamos francos, em 6-7 meses não se faz. O caso do Bloco Democrático é o caso, digamos, mais grave, porque já estamos há 9 meses que os documentos institucional e que ainda não temos uma resposta. É natural que quando se entregue uma documentação, que haja um momento em que alguma coisa não está exata, alguma coisa não está certa, e que o Tribunal quer esclarecer alguns aspectos do Congresso, absolutamente natural. Só que achamos que o tempo que decorreu até agora...
Já alguma vez foram notificados pelo Tribunal Constitucional ou ao nível da direção do Bloco Democrático já procuraram alguns esclarecimentos?
Claro, é evidente que desde a primeira hora procuramos sempre os esclarecimentos. E que neste momento, inclusive, nós tivemos já um encontro presencial com o Tribunal Constitucional, em que foram avaliadas as questões que eles consideram que devemos cumprir e que pensamos que nos próximos 15 dias esta situação se possa resolver. E nós compreendemos que houve uma alteração na direção dos partidos políticos do Tribunal Constitucional. Neste momento há um novo diretor, ainda assim nós achamos que as coisas podiam ser naturalmente mais célebres, porque repare, esta documentação, relativamente à documentação para as eleições, digamos, pouco significativa, não é? Porque nas eleições o Tribunal Constitucional vai ter que analisar milhares e milhares, centenas de milhares de documentos, não é? Então, nós pensamos que agora, depois deste encontro que tivemos segunda-feira com o Tribunal Constitucional, as coisas têm, digamos, todas as condições para, de forma célere, se chegar, digamos, a alguma conclusão.
Todo este ambiente de incertezas que paira no seio dos partidos visados não deixa de interferir no calendário eleitoral estabelecido. Filomeno Vieira Lopes admite que todo este cenário vai atrapalhar e dificultar a planificação do Bloco Democrático.
Já atrapalhou. Repara, se nós prosseguíssemos no projeto de Casa Fé, se eu, como presidente eleito do Bloco Democrático, assinasse, digamos, a renovação do pacto, né, e se o Tribunal Constitucional entender que o nosso Congresso não é validado, todo este compromisso que foi feito, ou que poderia ter sido feito, vinha tudo para trás.
Pode-se admitir esta possibilidade do Tribunal não validar o Congresso do Bloco Democrático?
Isto não depende de nós. Isto depende apenas do Tribunal e dos critérios do Tribunal. Do nosso ponto de vista, nós fizemos um Congresso altamente democrático, um Congresso que aconteceu pelo terreno legais do país e também os nossos estatutos, etc. Portanto, nós estamos com a consciência tranquila desse ponto de vista. Mas, pronto, em Angola nós sabemos que as coisas nem sempre funcionam dessa maneira e os tribunais, como são organismos de mandato, não teremos outra situação se não adaptarmos agora. Está a ver o tipo de situações que se coloca nesta conjuntura, não é? Todos os acordos que eu pretendo fazer, acordos comerciais, etc., para ter propaganda, para conseguir ter o marketing adequado para o nosso partido, tudo isto volta para trás. Nós temos que ter a dimensão do facto de o Tribunal Constitucional não validar os congressos dos partidos políticos em tempo. Eu creio que, eventualmente, o MPLA não deve ter o problema que têm os outros partidos, nomeadamente os partidos de oposição. Nós não sabemos qual é a posição que o Tribunal Constitucional vai tomar. Provavelmente o MPLA já sabe. Então aí há, digamos, uma certa...
O doutor tem a certeza que, a nível do Partido no Poder, já sabem que o processo vai decorrer normalmente, haverá validação do seu Congresso, não obstante a um processo de interposição que está a decorrer?
Bom, nós falamos isso pela crítica fundamental que fazemos às instituições do nosso país. Como sabe, o Bloco Democrático continua a entender que ainda estamos num estágio de partido-estado. Ainda não conseguimos evoluir para uma situação.
Na condição do Bloco Democrático também está o maior partido na oposição, que realizou o seu 13º Congresso em dezembro do ano passado. Para Faustino Mumbica, secretário para os Assuntos Eleitorais, a falta de eficiência do Tribunal Constitucional condiciona o próprio Estado de Direito Democrático e não encontra fundamentos legais para se arrastar este processo.
Os processos dos congressos dos partidos políticos não se tratam de investigação criminal. Portanto, são processos que obedecem a um cânone. Há estatutos dos partidos políticos, há a lei dos partidos políticos, portanto, e depois temos as atas das conferências e temos a ata do Congresso, etc., etc. Portanto, na verdade, não vemos, do ponto de vista legal, substância bastante que possa justificar que o Tribunal Constitucional de Angola leve entre 6 a 7 meses para, diríamos que, anotar os congressos de alguns partidos.
Mas o Tribunal ainda está dentro dos prazos legais?
É exatamente o que estamos a dizer. Aqui os prazos não estão em causa. Os prazos, você está dentro dos prazos legais. Mas a questão que se põe é se, para se aferir, para se anotar o congresso de um partido, é preciso levar 6 meses. Portanto, essa é que é a nossa grande questão. E pior um pouco quando nos encontramos num ano com uma agenda eleitoral que requer bastante atenção, bastante prudência dos atores públicos. Portanto, eu penso que não pode um processo como o que diz respeito aos congressos dos vários partidos que realizaram e que até hoje o Tribunal Constitucional não se pronuncia.
A UNITA já terá pedido esclarecimentos junto do Tribunal Constitucional no sentido de explicar
A que se deve então esta demora, olhando para o ano específico em que nós estamos a viver, que é um ano eleitoral, e naturalmente isto também condiciona de alguma forma, portanto, toda uma agenda de planificações?
Bom, eu penso que não, porque de um lado o Tribunal é um órgão, um poder independente que não sofre influências de quem quer que seja, que não deve sofrer influências de quem quer que seja, mas também do outro lado nem é avisado, audita, diríamos que solicitar esclarecimento sobre o atraso do Tribunal, considerando que o Tribunal ainda está dentro dos prazos legais. Portanto, este é o ponto. Mas volto a repetir, para mim a grande preocupação enquanto cidadão nacional e, sobretudo, enquanto dirigente político, acho que o Tribunal tem estado aqui a mostrar uma tendência de jogar papel de partidos políticos que competem com os próprios partidos, quando este não é o papel do Tribunal Constitucional. Não pode o Tribunal Constitucional condicionar as agendas dos partidos políticos. Neste momento, isso condiciona. É verdade que não impede que os partidos políticos continuem a fazer a arrumação dos seus planos de acordo com o calendário nacional que prevê eleições em agosto. Mas, em todo caso, seria de todo salutar para o ambiente político que o Tribunal Constitucional agisse assim, tendo em conta a importância que a anotação dos congressos representa na clarificação do próprio processo de competição.
Como...
O que acontece é que, neste momento, o Tribunal Constitucional está a exercer um papel político porque está a permitir que, não só a nível da sociedade, se viva uma certa suspense, mas também do outro lado, que determinados atores políticos, aqui falamos diretamente, os ligados ao próprio MPLA, meia volta vão lançando por terceiras vias, não é assim, insinuações a nível da política nacional, no sentido de que há congressos que não vão, que poderão ser não anotados. E isso é mau, porque isto influencia negativamente a decisão do eleitor. E isso altera de modo substancial a decisão da lei.
Apesar de estar a decorrer um processo de ação principal movida por ex-militantes, ainda assim, segundo Faustino Mumbica, a UNITA está tranquila e serena sobre o desfecho deste caso ao nível do Tribunal Constitucional.
O processo que foi remetido ao Tribunal é um processo que obedeceu cargos da própria lei dos partidos políticos, dos estatutos da UNITA. Agora, os militantes ou ex-militantes da UNITA são livres em contestarem o que seja, mas o mais importante, como só se dizer, é ter os pés assentes de que o processo remetido ao Tribunal é um processo que obedece o Estatuto da UNITA, é um processo que obedece à lei dos partidos políticos.
Se olharmos melhor para o processo que deu entrada a quando da realização do 13º Congresso, que foi anulado, quais foram os prazos que observou o Tribunal? Até anotar.
Que eu me lembro, não levou menos de 6 meses, menos de 5 meses. Portanto, o Congresso aconteceu praticamente em novembro, dezembro, e em novembro melhora, e a anotação creio que deve-se fazer por ali em março.
Uhum.
Portanto, eu penso que é quase que tradicional. Por isso é que eu digo que o Tribunal Constitucional está a mostrar ineficiência. Porque não há razão bastante que justifica que, para se anotar o processo de um congresso que tem já balizas definidas. O processo de um congresso é como dar uma aula, não é? Já se sabe onde se começa e onde se termina. Portanto, não é preciso identificar quem violou, quem roubou, quem fez o quê. Não é o caso. Portanto, há factos e é sobre os factos que o Tribunal se atém. Logo, não se vê porque é que tem de se levar tanto tempo.
Muito bem.
Significa que estarei eu a contestar a própria os próprios prazos previstos por lei.
Quem também não é a favor dos prazos legais definidos pelo Tribunal Constitucional para anotar a legitimidade dos congressos dos partidos políticos é o professor de Direito Constitucional e deputado do MPLA, João Pinto.
A prática que tem-se tido não é favorável à consolidação do Estado de Direito Democrático. A função da anotação, ela deve ser pedagógica, no sentido de olhar para os requisitos da lei, das leis que conformam os requisitos para os atos que legitimam os órgãos dos partidos políticos. O caso da nacionalidade dos órgãos máximos do partido, o caso da regularidade dos congressos, dos requisitos dos candidatos à cabeça de lista, a líder do partido, que devem ser idênticos ou iguais aos requisitos eleitorais para as eleições para deputados e presidente da República. A anotação tem de ter uma função pedagógica, mas ela também tem de aferir a regularidade do órgão deliberativo, se é um congresso ordinário, extraordinário, se coincide com o estatuto ou com os mandatos, se houve um mandato regular ou um mandato extraordinário resultante de um facto extraordinário. São essas coisas que o Tribunal Constitucional deve procurar na pedagogia, não é? Na pedagogia para que se consolide o Estado Democrático de Direito. Mas até agora não tem havido, com exceção das polêmicas, a prática tem sido no nosso sistema é quando há uma polêmica, não é? O Tribunal só age quando há uma impugnação. E às vezes o próprio Ministério Público não exerce a sua função de controlo da legalidade. Quase que o Ministério Público tem mais uma função de controlo da legalidade quando trata de defender o Estado ou atos de crime, como titular da ação penal, o que é outro erro também. O Ministério Público também tem o dever de aferir a regularidade do cumprimento da Constituição e da lei. Por exemplo, os órgãos colegiais dos partidos políticos devem respeitar requisitos de representatividade, de gênero, do território, a tal diversidade étnica, racial da Angola. Não é correto num órgão colegial, por exemplo, que é muito prático, que é muito comum, os dirigentes de um partido político do órgão máximo, 70, 80% são de uma região. Isso viola o princípio da igualdade de forma direta.
João Pinto defende o bom senso como solução para um normal funcionamento das instituições democráticas. Ainda assim defende que a decisão do Tribunal deve ser respeitada.
Mesmo quando não concordamos com um Tribunal, já aconteceu conosco, o deputado, e o caso da polêmica fiscalização da Assembleia Nacional, em que muitos deputados não concordavam, por exemplo, já aconteceu com situações em que não se... Olha, já aconteceu com o caso da Suzana Inglês, a UNITA impugnou a sua eleição pelo Conselho Superior da Magistratura como presidente da CNE, tomou posse, recorreu ao plenário do tribunal, impugnou e venceu, e tiveram que a senhora teve que deixar de exercer a função de presidente da CNE, né? Em 2012, vocês estão lembrados, não é? Nós temos que respeitar a decisão dos tribunais, mesmo quando nos são desfavoráveis. E temos que cumprir os requisitos de ter o partido no poder, ter o partido da oposição, o Estado Democrático, é o cumprimento e o respeito dos órgãos competentes. Isso é um problema ideológico, é um problema de sistema político, não é?
E olhando para, portanto, os prazos legais que estão estabelecidos por lei, ou seja, que estão estabelecidos no funcionamento do próprio Tribunal Constitucional, se o Tribunal cumprir tal como está previsto, não há muita proximidade com o início da campanha eleitoral e também da data que será convocada pelo Presidente da República. Isto, de alguma forma, não cria alguma preocupação?
Não, isso, cara, repare. Não pode, o que deve ocorrer, se
se há uma providência cautelar, uma coisa. Se há um processo normal, o tribunal tem que procurar olhar pela, para que o processo não seja extemporâneo, porque também é um processo. Tem que se decidir com o equilíbrio necessário, não é? O tribunal é soberano e é prudente. Não vamos, seria incorreto da nossa parte fazer um juízo dessa natureza. Iuri non vi curia. O tribunal é que conhece o direito. E eu sou um professor de direito. O tribunal decidirá e terá suas consequências. Os militantes dos partidos políticos é que devem ou querer que se respeite o Estado de Direito Democrático ou com tolerância, às vezes não usarem muito o mecanismo judicial quando há contradições. Às vezes o bom senso interno resolver um problema, salvo quando é violação flagrante.
Uhum. Ainda assim, do seu ponto de vista, acha que, de facto, esta norma já deveria ser revista?
O que eu acho é que nós temos que esperar que o tribunal se pronuncie. Eu, como pensador, como professor de direito, tenho opiniões muito próprias, mas é claro que em Angola tudo tem-se corrigido.
João Pinto, Faustino Mumbica e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de igreja e sociedade. Depois conversarei com a doutora Graça Matinha sobre saúde e falaremos também de uma bienal que vai ter lugar em São Tomé e Príncipe sobre arte e cultura.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Amigos, não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta Washington Fora de Hora. São 30 minutos de informação que pode ouvir através do Facebook às 12h30 em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Ouvem-nos a partir das 13h30. Estamos em Angola a partir das 14h30 e Washington Fora de Horas em Moçambique está a partir das 15h30. Não esqueça que a vossa participação é essencial para a continuação deste nosso trabalho Washington Fora de Horas. Junte-se a nós de segunda a sexta. 26 de fevereiro de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E na apresentação está Ana Guedes, na produção está o Lio Saílo. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão da Voz da América pode ser escutada na internet em voaportugues.com, onde estamos em direto, estamos também na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo, Cazia FM, na Ampula e Rádio Encontro, a Nova Rádio Paz, é na cidade de Quelimane, FM. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos na Guiné-Bissau em FM, em Catioco, a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Podem ouvir a Voz da América em FM, em Cachungo, com a Rádio Berland, em Buba, é Rádio Papagaio, em Gabu, é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, e na cidade capital estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar do impacto da invasão russa da Ucrânia em África. Falaremos de raptos em Moçambique. Moçambique também, que é o país que tem maiores reservas de gás natural na África subsaariana. E depois, bastidores do desporto, vamos saber o que ganham os atletas em competições internacionais, para além de alguns ganharem medalhas. Mas antes, as notícias que marcam a atualidade neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 26 de fevereiro. Explosões e tiros foram ouvidos no sábado na capital da Ucrânia, Kiev, enquanto forças russas e ucranianas combatiam pelo controlo da cidade. As autoridades da cidade impuseram recolher obrigatório entre as 17 horas e as 8 da manhã. As autoridades ucranianas estão a pedir aos cidadãos do país que ajudem a defender Kiev contra as forças russas. Uma base do exército na capital foi atacada, mas os militares da Ucrânia disseram que o ataque foi repelido. Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky procurou reunir a nação, rejeitando rumores de que ele havia fugido da cidade, insistindo que ele e outros funcionários do governo estão todos no país. Entretanto, a NATO prometeu na sexta-feira continuar a apoiar o governo e os militares da Ucrânia e alertou que tomou medidas sem precedentes para garantir a segurança dos membros da aliança. Estamos a destacar elementos da força de resposta da NATO em terra, no mar e no ar para fortalecer ainda mais a nossa postura e responder rapidamente a qualquer contingência, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A NATO ativou uma força de 40 mil soldados. Angola apelou neste sábado, dia 26, às partes envolvidas no conflito, que opõe a Federação Russa e a Ucrânia, a observarem um cessar-fogo. A República de Angola acompanha com preocupação os novos desenvolvimentos do conflito que opõe a Federação Russa e a Ucrânia, refere o comunicado do Ministério das Relações Exteriores, que sugere às partes o diálogo político como caminho a seguir, em respeito do direito internacional e como consagrado na Carta das Nações Unidas. O Ministério Angolano das Relações Exteriores informa que está a trabalhar com as suas representações diplomáticas acreditadas na Rússia e na Polónia para a evacuação dos angolanos residentes nas áreas afetadas. O Consulado de Angola no Reino Unido anunciou que estava a acolher os estudantes interessados em regressar no posto fronteiriço Corezewa Crockett a partir deste sábado, dia 26 de fevereiro. O Consulado nota também que os estudantes têm 7 dias para o fazer. A Polícia Marítima Francesa apreendeu neste sábado um navio que as autoridades suspeitam pertencer a uma empresa russa alvo de sanções da União Europeia por causa da guerra na Ucrânia, disse um funcionário do governo à Reuters. A empresa proprietária do navio pertence a um empresário russo que está na lista de pessoas sancionadas da União Europeia, segundo a Autoridade Marítima Francesa, que fez a apreensão.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, a Igreja e a Sociedade Angolana. Depois vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Teremos também aqui uma conversa com o apresentador e autor de Na Roça com os Tachos, o conselheiro de São Tomé e Príncipe, João Carlos Dias, que é responsável por uma Bienal de Artes e Cultura que vai ter lugar em São Tomé. Em 2018 e 2021 foram registados em Moçambique 30 casos de rapto de empresários ou seus familiares, grande parte de origem asiática. E os raptos começam a afugentar empresários. O próprio presidente Filipe Nyusi sugeriu que as autoridades policiais que não conseguem combater os raptos devem colocar os lugares à disposição. Uma reportagem assinada pelo Alfredo Júnior.
A crescente onda de raptos continua a preocupar Moçambique, onde de 2018 a 2021 foram registrados 30 casos de sequestros de empresários ou seus familiares. Só no mês de fevereiro corrente, Maputo registrou 2 casos de raptos, o que levou a comunidade empresarial a lançar um grito de socorro, numa altura em que vários homens de negócio têm abandonado o país, segundo revela Pedro Baltazar, presidente do Pelouro de Segurança na Confederação Empresarial CTA.
O fenómeno dos raptos tem vindo a impactar negativamente o tecido empresarial, tem vindo a retrair os investimentos, tem vindo a provocar alguma saída maciça de empresários que decidiram desinvestir em Moçambique. Isso podemos afirmar com segurança.
Para contribuir na solução deste crime, a CTA propôs a trabalhar com as Forças de Defesa e Segurança. Porém, Zuneide Calumia, vice-presidente da Confederação, lamenta a falta de proatividade no seio do Ministério do Interior, que coordena a polícia.
Na interação com o Ministério do Interior, não vislumbramos a mesma dinâmica, tendo a CTA endereçado a este Ministério um conjunto de matérias para discussão, que inclui o combate aos raptos e mitigação dos seus efeitos.
Agentes da Polícia e do Serviço de Investigação Criminal, SERNIC, são tidos como estando por detrás deste crime organizado, o que levou o Presidente da República, Filipe Nyusi, a convidar os comandantes que não conseguem combater os raptos a colocar o lugar à disposição, porque a confiança que garantiu ao posto já não existe.
É humilhante ser comandante de uma esquadra onde toda a gente sabe que dessa esquadra saíram sequestradores. Não permitam a infiltração de indivíduos com objetivos dúbios, contrários aos nossos princípios de Estado.
Em resposta à elevada onda de críticas, o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, anunciou mudanças nos comandos das esquadras em vários pontos do país. Entretanto, o SERNIC diz que continua a investigar este crime e a desmantelar alguns grupos envolvidos nestes atos, tendo nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, apresentado um cativeiro e 3 indivíduos, incluindo 2 mulheres, detidas que, segundo o porta-voz deste serviço policial, Hilário Lolli, eram há muito procurados devido ao seu envolvimento em sequestro. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta semana, a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia. O investigador, escritor e analista político Junoel Gonçalves conversou com a Voz da América sobre impactos políticos e económicos da crise entre a Rússia, a Ucrânia e países ocidentais no continente africano.
Vladimir Putin está a apostar muito em África e irá continuar. Neste momento, fala-se numa redistribuição geopolítica em todo o mundo, na sequência dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia. Os países produtores de petróleo e gás podem ganhar eventualmente porque os preços de combustíveis irão subir em flecha. No entanto, em África, esse impacto pode não ser tão direto. No campo económico, é expectável o aumento de produtos importados pelo continente, nomeadamente da Europa e da Ásia, no momento em que os países africanos procuram lançar as bases para uma recuperação pós-pandemia. Nesta edição, eu convidei o conhecido escritor, investigador e jornalista, Júnior Gonçalves, para uma análise às consequências desta crise no continente africano. Começo por lhe perguntar, professor Júnior Gonçalves, no momento em que se fala de uma redistribuição da geopolítica mundial, até que ponto a crise entre a Rússia, a Ucrânia e os países ocidentais pode ter repercussões também a nível geopolítico no continente africano?
E essa redistribuição de cartas já se sente na África há bastante tempo, quer dizer, há bastante tempo, há uns dois ou três, uns dois ou três anos. Portanto, temos sentido que, sobretudo, a Rússia tenta ocupar o lugar da França. A Rússia fez uma avaliação do conjunto e chegou à conclusão de que a França é impopular em muitas das suas antigas colónias. Então, através da empresa Wagner, que é uma empresa pedida em que é muito próxima do Kremlin, instalou assistência militar importante na República Africana, inclusive com guarda aproximada do próprio Presidente da República, Tondela, e agora no Mali. Mas já estava antes na Líbia, já estava envolvido no conflito líbio, que é um conflito muito importante e que pode vir a tornar-se mais importante ainda com toda esta problemática do gás, já falaremos disso. Agora, o que se nota é que realmente a Rússia, desde a antiga União Soviética, sempre que há um revés militar importante do Ocidente, e sobretudo dos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, já sabe que aproveita para fazer uma ofensiva. Fez uma ofensiva depois da guerra do Vietnã, e isso atingiu a África a fundo, Angola, Etiópia, por exemplo. E agora, com a retirada caótica do Afeganistão, Vladimir Putin achou, provavelmente, que era um momento oportuno de conter a expansão da OTAN, da NATO. E claro que, desse ponto de vista, do ponto de vista de soberania, a maior parte das pessoas da África consideram que ele tem razão, ou seja, virar armamento para dentro de casa não é uma forma de se relacionar em termos internacionais. Agora, o problema é que ele é um governo autoritário e é um governo que também não é bem visto em África, um continente que reclama muito democracia. Então, quer dizer, se se compreende as reivindicações de soberania e de direito internacional dele, por outro lado, toda a gente evita tomar posições a favor dele porque é considerado um autocrata parecido com muitos outros autocratas que temos em África. Por essa razão, ainda ontem, o representante, o embaixador do Quênia no Conselho de Segurança disse que este reconhecimento de duas regiões de um país e a tentativa de desmembrar um país, conforme eu disse, lembra o colonialismo. E esta posição queniana também é a posição de muita gente. Então, quer dizer, há esta contradição no continente africano. Ou seja, que sente-se que a Rússia também não é uma boa alternativa em virtude do tipo de regime que tem, independentemente das reivindicações que faça em matéria de segurança.
Agora, entretanto, considerando esse espírito autocrático de Putin, que poderá influenciar também algumas mentes, considerando os três golpes de Estado recentemente na África Ocidental e outros movimentos semelhantes também na África Oriental, havendo também os conhecidos movimentos separatistas na África, até que ponto, do ponto de vista ideológico, esse tipo de ações poderá levar a novos regimes autoritários em África e, eventualmente, também a novos processos independentistas ou de defendendo a autodeterminação de determinados territórios? Posso falar, por exemplo, na Saara Ocidental, posso falar da questão do Cabinda e outros por aí.
O reconhecimento do separatismo por uma grande potência, naturalmente que em África, é sempre estímulo aos separatismos africanos. Nós vimos isso na altura da crise da Catalunha. Agora, que tem inclusive mais informação, também estamos já a sentir isso, estamos à espera de efeitos. Ora, esse é um problema para a maior parte dos países africanos. Praticamente todos os países africanos têm problemas de particularismos internos. Todos. Há inclusive situações em que algumas figuras tradicionais às vezes tentam mobilizar contra grandes crises económicas, financeiras ou políticas, tentam mobilizar para a reconstituição de reinos antigos. Mas nós temos um caso específico, que é a guerra neste momento na Etiópia, que é uma guerra também que, de certa forma, pode conduzir a separatismos. E na Nigéria então, há vários movimentos, vários pontos, tanto ao norte quanto ao sul. É claro que temos a situação
Camarões
de casa, mas ora, esses problemas todos existentes e aqueles que estão latentes é que equilibram em relação, neste caso, em relação
a um eventual apoio a Putin. Putin podia ter muito mais apoio se não houvesse esse problema. Esse problema atinge as classes dirigentes, e as classes dirigentes africanas não estão muito inclinadas porque temem esse separatismo. Quando eu falava há pouco na problemática de ser autoritário, é do ponto de vista das opiniões públicas, do ponto de vista de quem defende a democracia como forma de desenvolvimento em África. Uhum. Então, quer dizer, a Rússia fica mal em dois planos, fica mal em relação à maior parte das classes dirigentes que têm o separatismo, e por outro lado fica mal em opiniões públicas que são contra regimes autoritários, conforme temos visto. Agora, a vantagem é que este choque entre a Rússia e o Ocidente, para países que estão governados por militares, como é o caso, por exemplo, neste momento, do Mali, acho que vai reforçar bastante. Uhum. Em segundo lugar, podemos considerar também que na República Centro-Africana também vai, até porque a Rússia vai aproveitar e fazer novos gestos em relação aos dois países. Já em relação à Líbia, eu tenho muita dúvida que a posição russa se mantenha no mesmo nível, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a Rússia está a apoiar, digamos que o Marechal Haftar, que é uma figura que é considerada como uma ameaça, não só à democracia, mas aí, no caso, uma ameaça à própria unidade da Líbia. Mas em segundo lugar, há um outro problema. É que se a Europa, sobretudo a Europa Central, quer montar uma alternativa e não depender tanto do gás da Rússia, vai ter que fazer acordos com países do Médio Oriente e países da África do Norte. E um dos bons produtores da África do Norte, eu não digo um grande, mas é um produtor que pode contribuir muito, está perto, é precisamente a Líbia. Portanto, as situações internas na Líbia podem, inclusive várias delas, vir a ser superadas em virtude desse potencial do fornecimento de gás pela Líbia.
Quanto a impactos económicos, a África é um potencial produtor de gás nos próximos anos. A questão do gás da Rússia passando pela Ucrânia para a Europa é uma questão premente neste momento. Do outro lado, também o impacto no preço dos combustíveis. Como é que isso poderá afetar a África, tanto nos futuros produtores de gás? Alguns podem dizer que a África poderá beneficiar-se. Do outro lado, até lá, o aumento do preço dos combustíveis pode ainda atrasar mais ainda a recuperação das economias africanas pós-pandemia.
Neste momento, a África já é um continente com capacidade, com potenciais conhecidos em matéria de gás, liquefação. Uhum. Há vários projetos de LNG em várias partes da África. Só a Argélia que tem avançado com o seu potencial em maior escala. E a Argélia é exportador para a Europa. Uhum. Por exemplo, para a Península Ibérica. A Península Ibérica está um pouco livre desta situação do Nord Stream 1, do Nord Stream 2, e da Alemanha como centro de distribuição de gás para o conjunto europeu. Uhum. É claro que o consumo da Península Ibérica é muito inferior ao do resto, e logicamente que a distância em relação à Argélia, inclusive a possibilidade de se fazer um gasoduto através de Marrocos e depois atravessar o Estreito de Gibraltar, é realmente muito fácil de fazer do ponto de vista técnico. Agora, o que é importante é o seguinte, quer dizer, se realmente for montada uma alternativa, como os Estados Unidos e países europeus estão a estudar, uma alternativa que é voltar ao abastecimento por via marítima, aumentar as grandes frotas de gás, o Qatar é partidário disso, a Argélia é partidária disso e a Nigéria também. Então tem, digamos que este, o potencial conhecido do gás africano é um potencial que está guardado. Uhum. Vários países, inclusive várias empresas que têm direitos de exploração, não estão a fazer a exploração. Neste momento é uma situação em que no mercado mundial de gás, só na Alemanha subiu cerca de 120% em um ano, em França quase 150%. Uhum. O gás sobe por todo lado. De maneira que as empresas produtoras, as empresas extratoras, estão numa situação em que devem escolher se vão jogar mais gás no mercado e fazer cair os preços, ou se vão esperar um pouco. Por enquanto estão à espera um pouco, e a África espera junto. Agora, se é necessário mandar uma alternativa, todos esses raciocínios se modificam, e a África então pode jogar nesse novo, vamos dizer, nesse novo cenário que ainda está em estudo, para a Europa. É uma vantagem para diversos países africanos, inclusive Angola, que tem possibilidades, portanto, de haver um bom projeto de LNG nas margens do Rio Congo. Agora, isto tem um contraponto. É que o preço do gás, na altura em que está, ele provoca, é um dos fatores de inflação.
Foi assim a conversa com o professor, escritor, investigador e analista político João Noel Gonçalves, sobre os impactos da crise entre a Rússia, a Ucrânia e os países ocidentais no continente africano.
Moçambique tem as maiores reservas de gás natural da África subsaariana, conforme escreve uma empresa de investigação sediada em Oslo, Noruega, João Santa Rita.
A exploração de gás na África subsaariana deverá duplicar nos próximos 9 anos. E Moçambique poderá ser o maior produtor, revela um estudo efetuado pela companhia Rystad Energy, publicado no portal Oil Price. Segundo os dados divulgados, a produção de gás nessa região de África deverá duplicar de 1.300 milhões de barris, equivalentes de petróleo, o ano passado, para um total de 2.700 milhões em 2030. Com a procura global de gás a continuar a aumentar e com os países importadores a sofrerem de dores de cabeça devido a problemas de fornecimentos, as perspectivas de produção na região são prometedoras, diz o estudo, que acrescenta que a produção em águas profundas continuará a crescer na década de 2030, duplicando no espaço de 5 anos para 2.100 milhões de barris até 2035, o que será 46% da esperada produção total de gás de 4 milhões de barris da região. Os investimentos dirigidos à produção de gás deverão ascender a quase 40 mil milhões de dólares até 2030, com 24 mil milhões dirigidos a projetos em águas profundas. A produção de gás natural na África subsaariana tem sido historicamente baixa, mas isso deverá mudar devido a descobertas significativas em águas profundas não desenvolvidas em países como Moçambique, África do Sul e Mauritânia, diz o estudo, que afirma que o projeto da Total em Moçambique deverá começar a produzir em 2028, numa área onde existem reservas de 2.300 milhões de barris. Moçambique, revela o estudo, tem 52% de todos os recursos recuperáveis na zona. No que diz respeito à produção de combustíveis líquidos, o estudo diz ainda que existem em Moçambique reservas significativas, que constituem 7% do total dessas reservas nessa região de África. A produção na África subsaariana deverá atingir os 5 milhões de barris por dia em 2035. Cerca de 40% dos recursos recuperáveis em águas profundas na região são líquidos, dos quais 33% na Nigéria e 31% em Angola, diz o estudo, que acrescenta. Uganda e Moçambique são dois outros países com recursos significativos não explorados, constituindo 8% e 7% respectivamente nas reservas de líquidos em águas profundas. O documento avisa, contudo, que projetos de águas profundas na África subsaariana são o que chama de arriscados, devido a questões relacionadas com custos, acesso a financiamento e ao que diz ser outros riscos no terreno.
E do petróleo e do gás para o desporto, quanto recebem os atletas que competem em certames internacionais como as Olimpíadas? Uma história bem interessante na rubrica Bastidores do Desporto.
Nos bastidores do desporto.
No fim de semana acabaram os Jogos Olímpicos de Inverno, com as histórias ou dramas habituais daqueles que esperavam ganhar, não ganharam, choraram, e aqueles que foram surpresa para todos. Mas, para além das medalhas que são postas em redor dos pescoços dos vencedores, qual a recompensa daqueles que ganham? Não há prémios monetários do Comitê Olímpico Internacional. Tudo isso depende, na verdade, dos comitês olímpicos de cada país ou dos seus governos. Para estes Jogos Olímpicos, por exemplo, Hong Kong, que compete nos Jogos Olímpicos separadamente da China e a Turquia, eram os países que mais dinheiro ofereciam aos seus atletas. Hong Kong prometeu o equivalente a 640 mil dólares americanos por uma medalha de ouro e a Turquia 380 mil. Mas isso são só promessas, porque nenhum deles tinha a possibilidade de ganhar uma medalha, e isso não aconteceu. A revista económica Forbes fez um estudo que revelou que o Comitê Olímpico dos Estados Unidos é forreta. Paga 37.500 dólares por uma medalha de ouro, 22.500 por prata e 15.000 por bronze. Menos do que Portugal, que paga aos atletas que vencem medalhas de ouro 56.000 dólares. Mas há que dizer que também, em termos de Jogos Olímpicos, Portugal não ganha muitas medalhas de ouro. Há países, como a Eslováquia, que fazem diferença entre o prémio individual e prémio por equipas. A Eslováquia paga aos seus atletas 56 mil dólares por uma medalha de ouro, por uma vitória individual, mas se for por equipa, paga 17 mil a cada membro da equipa. A Alemanha, que nestes Jogos Olímpicos de Inverno ficou em segundo lugar na contagem de medalhas, paga 22 mil dólares por uma medalha de ouro. Como os alemães ganharam 12 medalhas de ouro, o Comitê Olímpico e o governo vão gastar 264 milhões só para as medalhas de ouro. Por menor curioso, a Noruega, que terminou no topo da contagem das medalhas, não dá nenhum prémio monetário. Os noruegueses tiveram um total de 37 medalhas, sendo 16 de ouro, 8 de prata, 13 de bronze, e os atletas noruegueses não vão receber sequer um centavo, quer do Comitê Olímpico, quer do governo. Ao longo da história dos Jogos Olímpicos, há sempre relatos de que, muitos anos depois, quando os atletas deixam de o poder ser pela idade, alguns têm que vender as suas medalhas para tentar obter algum dinheiro. Mas quanto é que vale uma medalha de ouro? Na verdade, não é toda de ouro, como se pode pensar. As últimas medalhas totalmente de ouro foram entregues em 1912. Ao abrigo dos regulamentos olímpicos, uma medalha de ouro é, na verdade, 92,5% feita de prata, com uma cobertura de cerca de 6 gramas de ouro. Ou seja, a combinação ouro e prata de uma medalha de ouro vale cerca de 758 dólares. As medalhas de prata, essas são totalmente de prata, valem cerca de 420 dólares. As de bronze, 95% cobre, 5% zinco. Vale pouco ou nada em termos reais. Sentimentalmente, claro está, é outra coisa. Claro está também que há sempre os patrocínios, a publicidade, que pode trazer centenas de milhares, se não mesmo alguns poucos milhões aos vencedores de medalhas. Por exemplo, Michael Phelps, o nadador americano, que é o atleta a vencer mais medalhas na história de todos os Jogos Olímpicos, tem atualmente uma fortuna avaliada em 80 milhões de dólares, graças a anúncios que faz com companhias como a Visa, Powerbar e a Speedo. A ginasta Simone Biles ganhou 10 milhões de dólares o ano passado, todos esses 10 milhões vindo de patrocínios e anúncios. Mas claro está, para os poucos que usufruem desses curtos momentos de fama que podem dar fortuna, há centenas, se não milhares de outros, que entram nas competições e nunca são mencionados. Mas isso é assim em todas as atividades. É pelo facto da excelência ser rara que é recompensada com ouro. Que, na verdade, não é ouro, pode não valer muito. Mas hoje em dia, devido ao facto da excelência ser rara, a excelência pode ser bem recompensada pelas leis dos patrocínios e do mercado.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, deste sábado 26 de fevereiro de 2022. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Ana Guedes e o Lio Saílo, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
Eu sei que tudo o que me dijiste a outra noite foi mentira, pero te digo a verdade, me la passei bem. E se tu quieres, pues, mentirme outra vez, podemos jogar tu juego. Passa por mim. Mentiritas, no.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.